Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para uns excertos de um texto chamado Abrir Caminhos, Conversão e Profecia. E a pergunta que isto nos lança é bastante desafiadora. Todos queremos mudança, certo? E nós, no mundo, mas o que é preciso mesmo para nos prepararmos para ela? A fonte que temos em mãos sugere uma espécie de mapa, com três passos. E começa com uma voz interior, uma voz que nos perturba. Passa por uma jornada pessoal que é difícil e termina num sítio que se calhar não estamos à espera, nas pessoas que nos rodeiam.
É um mapa fascinante porque nos leva do micro para o macro. Começa com o que o texto chama de missão profética. E isto não tem nada a ver com como poderíamos pensar, com prever o futuro. Pelo contrário, é um chamado à ação, mas no presente. A ideia central é que, para recebermos algo novo, algo transformador, o texto fala de uma presença divina, mas a ideia pode ser mais ampla. Primeiro temos de, bem, arrumar a casa. Temos de eliminar os obstáculos, tanto internos como externos, que nos estão a bloquear.
E o que me chamou logo à atenção foi a insistência do texto em como esta tarefa não é para uma elite ou para uns iluminados, é descrita como uma responsabilidade de todos. Então, vamos lá desmontar isto. Por onde é que começa este mapa? Qual é o primeiro passo?
O primeiro passo é a figura do profeta. Mas, temos de ter algum cuidado com esta palavra. O texto usa João Batista como grande exemplo e a nossa imagem dele é normalmente a de uma figura assim, austera, a gritar no deserto.
Exato, era exatamente o que eu estava a pensar. Ele surge como uma figura bastante, agressiva, quase.
Confrontacional. O texto está a sugerir que toda a chamada para a mudança tem de ser assim tão chocante, que temos de ser todos assim tão diretos? Essa é uma excelente pergunta. E eu acho que o ponto do texto não é imitar o estilo de João Batista, mas sim entender a sua função. A função dele não era ser simpático, era ser um catalisador. Ele convidava as pessoas a uma transformação total, a repensar tudo: valores, prioridades, a forma de agir. Ele era, no fundo, um personal trainer para a alma. Aparecia e dizia: tu és capaz de mais, mas primeiro temos de limpar toda a porcaria da tua despensa e livrar-nos dos hábitos que te estão a prender. A missão dele era preparação, não era previsão.
Gosto dessa analogia, a do personal trainer. Faz muito mais sentido assim. Então, o trabalho profético é, essencialmente, um trabalho de preparação interior. Há uma citação nos excertos que parece ir direto a esse ponto. Para que Jesus possa caminhar ao encontro de cada homem, é necessário que os corações estejam livres e disponíveis para acolher a boa nova do reino. Livres e disponíveis, o que implica que, por defeito, não estamos.
Precisamente. A ideia de criar espaço é central aqui. E não é um processo passivo de esperar que as coisas aconteçam. É uma ação deliberada, de autoanálise e de mudança. O texto fala em remover obstáculos. E podemos pensar que obstáculos são esses hoje em dia. Não são montanhas literais, pois não? São os nossos preconceitos, os nossos medos, o cinismo que nos impede de acreditar que a mudança é possível.
Ou seja, o profeta, seja uma voz exterior ou a nossa própria consciência, é aquilo que nos obriga a olhar para o espelho e a perguntar: o que é que está mais aqui? O que é que me está a impedir de avançar?
E o mais importante é que o texto projeta isto para o presente. Diz que esta é a missão que Deus continua hoje a confiar-nos. Isto retira a figura do profeta de um passado bíblico distante e transforma-a numa responsabilidade atual. Não é algo que aconteceu há 2000 anos, é algo que está a acontecer agora e a responsabilidade é nossa.
Ok, então o primeiro passo é este, despertar. Esta preparação do terreno. Mas depois do terreno estar limpo, o que é que acontece a seguir? Como é que se dá o processo de plantar e de crescer? É aqui que o texto introduz uma metáfora que me pareceu gigante.
A do Êxodo.
Exatamente. O texto compara a conversão pessoal a um verdadeiro êxodo. Ora, um êxodo não é uma coisa pequena. Estamos a falar da história épica da fuga de um povo inteiro da escravatura. Usar essa imagem para a mudança interior de uma pessoa parece incrivelmente dramático.
E é suposto ser. Ao usar essa metáfora, a fonte está a elevar a fasquia. Não estamos a falar de mudar um pequeno hábito como, sei lá, deixar de roer as unhas. Estamos a falar de uma viagem monumental de um estado de ser para outro. É uma viagem da terra da escravidão, como diz o texto, para a terra da felicidade e da liberdade. E o que são essas terras da escravidão hoje em dia?
É uma boa pergunta. Suponho que podem ser muitas coisas. A escravidão de um trabalho que nos suga a alma, a escravidão de uma relação tóxica, ou até coisas mais subtis.
Sem dúvida. O texto fala em despir-se de todas as cadeias. E essas cadeias não são só poéticas, são coisas muito reais. Pensemos na cadeia de estar viciado na indignação das redes sociais, que nos mantém num estado permanente de raiva. Ou a cadeia de um ressentimento que guardamos por um familiar há anos. Ou a cadeia do perfeccionismo que nos impede de alguma vez começar alguma coisa. São estas as prisões modernas das quais o texto nos convida a sair.
E um êxodo implica uma jornada, certo? Não é um teletransporte, é um caminho longo pelo deserto, cheio de dificuldades. O que sugere que este processo de mudança não é instantâneo. Não é um interruptor que se liga.
Exatamente. O objetivo não é apenas chegar à Terra Prometida, mas ser transformado pelo próprio caminho. O deserto tem uma função. É no deserto que nos livramos do supérfluo e descobrimos do que somos realmente feitos. Mas há um detalhe nesta jornada que o texto acrescenta e que é quase contraintuitivo.
Que é?
É a atitude com que se deve fazer a viagem. O texto não a descreve como um caminho de sofrimento e de penitência. Pelo contrário, convida as pessoas a viver este tempo numa serena alegria e com confiança.
Espera aí, serena alegria? Enquanto se atravessa um deserto de mudança pessoal, enfrenta as nossas próprias cadeias? Isso soa um pouco como um slogan de marketing para um produto muito difícil de vender. Como é que o texto justifica este otimismo todo?
Apesar dos nossos erros e dificuldades. Ou seja, esta serena alegria não nasce da ausência de problemas. Nasce da confiança de que não estamos sozinhos no caminho e de que os erros não são o fim da linha. São apenas parte do percurso. Isto muda tudo. Passamos de um modelo de mudança baseado na culpa e no medo de falhar para um modelo baseado na esperança e na resiliência.
Isso faz toda a diferença. A ideia de que podemos tropeçar e mesmo assim continuar com uma certa calma, porque a viagem é mais importante do que a perfeição em cada passo. Mas esta imagem da jornada no deserto, mesmo com serena alegria, parece uma experiência incrivelmente solitária. É suposto fazermos isto sozinhos?
E essa é a pergunta perfeita, porque é exatamente para aí que o texto nos leva a seguir. Depois do despertar individual e da jornada pessoal, o foco muda do eu para o nós. E a resposta do texto é um rotundo não. Não, não é suposto fazermos isto sozinhos. A conversão não acontece num vácuo. E é aqui que entra o terceiro e talvez mais complexo passo do mapa. A comunidade.
E qual é o papel da comunidade nisto tudo? É só para dar umas palmadinhas nas costas e dizer força?
É muito mais do que isso. O texto aponta para responsabilidades muito concretas. Primeiro, diz que a comunidade deve preocupar-se com o anúncio profético. Não pode ser indiferente ou passiva. Tem de estar envolvida. E, mais importante, deve manifestar, em concreto, a sua solidariedade para com todos aqueles que fazem sua à causa do Evangelho. A palavra-chave aqui é em concreto. Não se trata de apoio moral abstrato, mas de ações tangíveis. É ajudar na prática.
Mas o texto vai ainda mais longe, não é? Parece que impõe uma condição muito, muito exigente à própria comunidade.
Vai muito mais longe. Estabelece uma ligação direta, quase brutal, entre o estado interno da comunidade e a sua capacidade de ser uma voz profética para o exterior. Basicamente, a credibilidade da mensagem que a comunidade anuncia depende totalmente da saúde das suas relações internas.
É aqui que o texto diz que a comunidade só pode dar testemunho do Senhor que vem se primeiro der um verdadeiro testemunho de caridade. E especifica que isso significa banir as divisões e os conflitos.
Exato. E se pensarmos bem, a lógica é implacável. No fundo, o que o texto está a dizer é muito simples. Se uma comunidade está cheia de conflitos internos, a sua mensagem para o mundo não vale nada. É como um casal que dá conselhos matrimoniais enquanto gritam com o outro aos nossos ouvidos. Ninguém vai acreditar neles. A contradição entre o que dizem e o que são anula completamente a mensagem.
Então, a mensagem do texto para as comunidades é uma espécie de amor duro. A vossa cuscovilice interna, os vossos conflitos, não são apenas um problema privado. São um megafone que transmite hipocrisia ao mundo e que abafa qualquer mensagem positiva que estejam a tentar enviar.
É exatamente isso. O primeiro ato profético de uma comunidade é a sua própria unidade. O testemunho não é apenas o que a comunidade diz, mas o que ela é. A sua própria existência harmoniosa torna-se o anúncio mais poderoso. A lógica do texto é que uma comunidade tem de ser a mensagem antes de a poder pregar. Não se pode vender um produto que não se usa. A harmonia da comunidade é a sua melhor publicidade.
Isto não se aplica apenas a comunidades religiosas, pois não. Isto aplica-se a uma empresa, a uma organização sem fins lucrativos, até a uma família. Se a cultura interna é tóxica, a missão externa, seja ela qual for, está quase garantida ao fracasso.
Absolutamente. A coerência entre os valores internos e a ação externa é um princípio universal de credibilidade. Uma empresa que fala em sustentabilidade, mas explora os seus trabalhadores, não tem credibilidade. Um movimento político que fala em unidade, mas está fraturado por lutas de poder, não inspira confiança. O princípio é o mesmo.
Então, se juntarmos todas as peças, o que é que temos? Este mapa para a mudança, que os acertos nos apresentam, é um processo. Um processo integrado. Começa com aquela voz, a do personal trainer da alma, que nos chama a arrumar a casa.
Depois, leva-nos para a jornada de mudança, que não é um castigo, mas sim um êxodo libertador. Uma viagem que é difícil, sim, mas que deve ser feita com esperança e uma certa alegria serena, porque os erros fazem parte do processo.
E, por fim, aterra na realidade que não fazemos esta viagem sozinhos. Culmina no papel crucial da comunidade, que tem de ser o primeiro exemplo vivo da mensagem que quer partilhar. A sua credibilidade, a sua capacidade de inspirar mudança nos outros, depende inteiramente da sua própria saúde e coerência interna.
O que nos deixa com uma reflexão final importante, que vai muito para além do contexto específico deste texto. Toda a discussão gira em torno de abrir caminhos e remover obstáculos para acolher algo novo e transformador. E podemos deixar esta pergunta no ar. Independentemente do nosso contexto de vida, seja ele religioso ou não, o que é que significa, para cada um, abrir caminhos dentro de si ou na sua comunidade? Que tipo de obstáculos, hábitos antigos, medos, ressentimentos, conflitos, nos estão a impedir de receber novas ideias ou de abraçar mudanças positivas? E talvez o mais desafiador de tudo, como seria o processo de remover esses obstáculos? Não com violência ou autocrítica, mas com essa serena alegria de quem sabe que está a caminhar em direção a uma maior liberdade.